Nós vamos meditar nesta manhã em 1 Coríntios 2, de 11 a 16. Com isso nós encerramos o capítulo 2 e vamos caminhando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aprendendo essas lições importantes sobre a igreja e o seu funcionamento. 1 Coríntios 2, de 11 a 16, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Conforme temos dito ao longo dos estudos, no primeiro capítulo e no segundo capítulo desta carta, nós temos aprendido que existe um contraste, e esse contraste é bastante enfatizado pelo apóstolo Paulo, um contraste entre a sabedoria humana, carnal, terrena, mundana, e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, nós aprendemos, temos visto, consiste em conhecer Cristo e sua obra, Cristo e este crucificado. O mundo considera isso loucura. O mundo, quando olha para a pessoa de Cristo e sua obra, e quando percebe ou lhe é apresentado o significado disso, o mundo acha isso, considera isso absurdo e loucura. Os cristãos não. Os cristãos olham para os conceitos do mundo, os pensamentos do mundo e dizem: não, isso é que é loucura. A pessoa de Cristo, a sua obra, e nisso consiste a verdadeira sabedoria. E Deus olha para os dois lados e diz: de fato, a loucura é o que os homens pensam. A loucura consiste na sabedoria meramente humana. A sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, consiste nisso, em conhecer Cristo e sua obra. Entender o significado real disso, de Cristo e sua obra. Esse texto que nós lemos mostra que para ter essa compreensão, e para compreender não somente isso, mas também outras verdades espirituais, para ter uma visão diferente do mundo, das coisas, é necessário que haja uma intervenção sobrenatural de Deus no coração de alguém. Ninguém pode compreender as verdades espirituais se não for habitado pelo Espírito Santo. É muito importante nós aprendermos isso. É muito importante reconhecermos esse papel essencial do Espírito Santo na vida do crente, para que nós não incorramos em certos erros relativos à doutrina do Espírito Santo que são divulgados na modernidade. Nós já dissemos, num outro momento, num outro sermão, que há o ensino moderno de que há crentes que não têm o Espírito Santo. Que você acredita em Jesus Cristo, que você crê em Jesus Cristo, recebe a salvação, mas não recebe o Espírito Santo. E como é então que você vai receber o Espírito Santo? Segundo essas doutrinas propagandeadas principalmente pelo pentecostalismo, né, você tem que buscar isso ardentemente. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que louvar a Deus com bastante entusiasmo, você tem que ser uma pessoa animada, fervorosa e se envolver bastante com as coisas da igreja, e ler a Bíblia, e levantar de madrugada, e gastar horas em súplicas, em clamores e tudo mais. E aí então, depois de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho, então um dia, um belo dia, Deus então lhe dá o Espírito Santo. E aí você sente uma emoção muito forte, você fala em línguas e coisas do tipo. Isso tudo não tem o menor fundamento bíblico. Isso tudo, ainda que tenha se prolongado ao longo do tempo e pessoas tenham ensinado essas coisas ao longo do tempo, o fato é que nós não temos na Sagrada Escritura nenhum embasamento para um ensino como esse. Muito pelo contrário. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa nem crente é. É impossível alguém ser crente e não ter o Espírito Santo. É impossível alguém ser crente e não ser habitado por ele. O apóstolo Paulo ensina, quando escreve aos Efésios, que o Espírito Santo é o selo que garante o fato de que nós somos propriedade de Deus. De modo que todos os que pertencem a Deus têm uma garantia de que pertencem de fato a Ele. E essa garantia, o selo dessa garantia é o próprio Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, é porque essa pessoa não pertence a Deus. E o apóstolo Paulo diz claramente, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. De modo que é tolice dizermos que existe um crente que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Isso não existe. É, teologicamente falando, é uma contradição de termos. É falarmos de alguém que tem cabelo, mas é careca. Não faz sentido dizer isso. Peraí, mas tem cabelo e é careca? Tem cabelo e é calvo? Não tem sentido. São conceitos que automaticamente se anulam. Eles se anulam entre si. Eles se chocam e se anulam. Não faz sentido. E quando alguém diz, não, ele é crente, mas não tem o Espírito Santo, diz algo semelhante. É um absurdo, é uma contradição do ponto de vista bíblico, do ponto de vista neotestamentário, teológico. Não há como conviver com essas duas coisas. Isso não tem lógica, não tem sentido do ponto de vista teológico, a partir do ensino do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E esse texto que nós lemos, ele mostra algo mais. Ele mostra que para que eu entenda as coisas de Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo. Irmãos, se vocês não tivessem habitando em vocês o Espírito Santo, vocês não iriam entender as coisas de Deus em nada. Aliás, vocês iriam considerar as coisas ensinadas na igreja loucura, tolice, se é que iriam entendê-las. Esse é um grande teste para a nossa fé. Quando a palavra de Deus é pregada, é anunciada, é ensinada, é exposta no modo como ela de fato é, qual é a sua reação? Você considera isso absurdo? Você considera o que é dito tolice? Você considera o que é dito algo sem lógica, que você rejeita? Se é assim, esse é um péssimo sinal. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que essa é uma marca de quem não tem o Espírito Santo. O homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não é crente, que ainda é carnal, que não é espiritual, ele ouve as coisas de Deus e ele não as compreende, ele não as aceita, ele as considera absurdo e loucura. Por quê? Ele é menos inteligente do que nós? Não. Ele tem uma capacidade intelectual com algum problema? Não. Qual o problema dele, então? É simples. O Espírito de Deus não mora nele. E pelo fato do Espírito de Deus não morar nele, ele é incapaz de compreender e de aceitar as coisas que provêm de Deus. E se nós as aceitamos, e se nós as aprendemos, e se nós as assimilamos e cremos nelas, e até as amamos, a causa disso não está numa capacitação especial, num talento pessoal nosso, absolutamente. A causa disso está simplesmente no fato de sermos habitados pelo Espírito. O Espírito que habita em nós nos concede isso. E é uma evidência de que nós não somos carnais. Que nós não temos, uma evidência de que nós não temos o espírito do mundo. Uma evidência de que nós somos espirituais. Temos o Espírito de Deus. Vamos observar isso mais resumidamente. Aqui nós temos a verdade central da mensagem que eu estou transmitindo. Vejam o que diz aí. A habitação do Espírito Santo no homem é fundamental para que ele compreenda as coisas de Deus. Nós vamos ver nesse texto aqui que estamos estudando, nós vamos ver que o apóstolo Paulo constrói um raciocínio. E os irmãos vão acompanhar essa construção junto comigo. Os irmãos verão juntos comigo como o apóstolo Paulo vai construindo as suas verdades. E tudo isso, todas essas verdades que o apóstolo Paulo vai construindo por etapas, todas essas verdades se relacionam com essa verdade central, que a habitação do Espírito Santo no homem é fundamental para que ele compreenda as coisas de Deus. Vamos ver, são três as etapas que constam do pensamento do apóstolo Paulo aqui. Nós vamos olhar para cada uma dessas etapas e veremos isso. Veremos que de fato é assim. Veremos que de fato, sem a habitação do Espírito Santo, não há como compreender as coisas de Deus. Vamos olhar a primeira etapa no pensamento de Paulo. Veja o que Paulo diz. Primeiro, o Espírito Santo conhece o que está na mente de Deus. O apóstolo Paulo parte daí. É o comecinho do pensamento dele, é o comecinho do raciocínio dele. Ele está construindo um raciocínio para nos ensinar aquela lição maravilhosa que vimos ali na mensagem central. Vejam aí, versículo 11 mostra isso. Observe, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Os irmãos sabem que isso é a mais pura verdade. Quem conhece os meus pensamentos é quem? Neste mundo, somente eu mesmo. E quem conhece os seus pensamentos é somente você. O seu coração, a sua alma, o seu espírito conhece os seus pensamentos. Talvez a sua esposa não conheça os seus pensamentos. Seu marido talvez não conheça os seus pensamentos. Seus filhos, seus pais. Mas você os conhece, não é verdade? O seu espírito, a sua alma, o seu coração abriga o que há de mais íntimo em você. Seus sentimentos, suas frustrações, suas mágoas, seus anseios. Aqueles segredos mais íntimos, nem sempre, né? A gente fala de segredos e dá a impressão de uma coisa pecaminosa, maldosa, né? Nem sempre é assim, né? Mas aqueles segredos mais íntimos que nós abrigamos, que nós não contamos para ninguém, nem para a pessoa mais próxima de nós. Quem conhece? Somente nós mesmos. Somente o nosso coração. As verdades sobre nós mesmos. Tudo que nós sentimos. que às vezes não queremos, não temos disposição ou coragem para abrir, né, e expor a alguém. Essas coisas, só a nossa alma, só o nosso coração, só o nosso espírito conhece. E o apóstolo Paulo faz uma comparação entre essa realidade e o Espírito de Deus. Da mesma forma como o Espírito do homem, somente ele conhece o que há no homem, vejam como ele termina o raciocínio. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece os segredos de Deus. As coisas mais escondidas, né, que estão lá nos recônditos da mente de Deus, os mistérios de Deus, quem conhece? Somente o Espírito de Deus conhece essas coisas. A sabedoria profunda de Deus, o apóstolo Paulo, o tema desses capítulos todos é a sabedoria, né? Os elementos, os fatores, as verdades que compõem a sabedoria infinita de Deus. Aqueles grandes mistérios que a mente humana jamais imaginou, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? Nunca sequer o coração do homem pôde produzir aquelas coisas. O Espírito Santo as conhece. Ele sonda, ele sabe, ele conhece a mente de Deus profundamente, do mesmo modo como o seu espírito conhece a sua mente profundamente e mais do que ninguém. Muito bem, o apóstolo Paulo faz essa comparação. E a partir daí, ele dá mais um passo na construção do seu raciocínio. E aí vem a segunda etapa. Vejam a segunda etapa qual é. Guardem bem a primeira. Guardem bem a primeira. Volta na primeira, dá para voltar? O Espírito Santo conhece o que está na mente de Deus. Essa é a primeira etapa, ele fala isso. Agora vejam a segunda etapa qual é. Ele está caminhando, ele vai crescer um pouquinho mais no seu pensamento, no seu ensino, na sua lição. Vejam a segunda etapa. O Espírito Santo, que conhece o que está na mente de Deus, foi dado aos crentes. Meus irmãos, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que, olha, eu vou dizer para vocês, na minha cabeça isso não entra. Bom, entrar entra, mas não cabe. É uma coisa impossível de se compreender isso aqui. É impossível de se compreender isso aqui é o milagre dos milagres. Se há um milagre acontecendo, acontece e está acontecendo no mundo hoje, é o fato de pessoas como nós receberem o Espírito Santo, que conhece o que está na mente de Deus. Ele foi dado aos crentes. Vejam o versículo 12, o comecinho do versículo 12. Prestem atenção, nós estamos juntos construindo esse pensamento com o apóstolo Paulo, acompanhando a construção dele. Diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. No dia em que nós cremos, nós recebemos isso. É por isso que eu disse no começo que é absurda a ideia de que alguém pode ser crente sem ter o Espírito. Não faz sentido isso. Ou a pessoa tem o Espírito do mundo, ou a pessoa tem o Espírito de Deus. Não há como ficar sem Espírito nenhum. Não há como ficar neutro nessa questão. Não há como ficar intermediário entre o céu e a terra, não, suspenso no meio. Não tem jeito. Ou a pessoa vive sob os ditames e as orientações e os impulsos do espírito do mundo, ou ela está debaixo dos ditames, da orientação do Espírito de Deus. Nós temos textos que dizem isso claramente, que os irmãos já conhecem. Vamos ver aqui os textos que mostram que o Espírito Santo foi dado aos crentes. Romanos 8, 9 e 11, que eu já mencionei, mas que nós vamos ler agora, porque assim os irmãos vão memorizando essas coisas. Eu sei que vários aqui já são doutores nisso tudo, já sabem esses textos de cor, já leram esses textos diversas vezes aqui na igreja, em outras ocasiões, mas a repetição é a mãe do conhecimento. Então nós vamos repetir. E vamos ler novamente Romanos 8, 9 e 11. E assim aqueles que já sabem vão fixar ainda mais o que sabem na mente, e os que não sabem vão aprender agora. Romanos 8, 9 e 11. Vejam o que diz o versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vejam o versículo 11 também. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O apóstolo Paulo não faz distinção entre os crentes. Ele está dizendo, vocês são habitados pelo Espírito. É isso, inclusive, que fará com que vocês ressuscitem um dia. É isso, inclusive, que evidencia que vocês pertencem a Ele. Vamos abrir em 1 Coríntios 6 agora. Volte para 1 Coríntios. Todos devem procurar. Ninguém deve ficar com a Bíblia fechada. Todos devem procurar para aprender a manejar bem a palavra da verdade e ser um obreiro aprovado. 1 Coríntios 6, 19. Eu quero ouvir o barulho das folhas virando. Diz assim, 1 Coríntios 6, 19. Diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aqui o apóstolo Paulo fundamenta a moralidade cristã na habitação do Espírito. É o fato de alguém ser habitado pelo Espírito que dá base para que a pessoa não se envolva com a imoralidade. Se um crente não tem o Espírito, ele está privado dessa base contra a imoralidade. Esse versículo não serve para ele. Esse versículo não se aplica ao suposto crente que não tem o Espírito Santo. Vejam também o capítulo 12, versículo 13. Vejam. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza a totalidade da comunidade dita cristã, da comunidade evangélica, dizendo, vocês são todos batizados em um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não há crentes não batizados. Nós temos um outro texto, 2 Timóteo 1,14, em que o apóstolo Paulo atrela a habitação do Espírito Santo à fidelidade. 2 Timóteo 1,14. Veja o que diz. Diz assim, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o. Como é que Timóteo poderia guardar o que foi confiado a ele? Onde ele encontraria forças para ser fiel, para suportar os ataques, para se manter firme? O texto aqui diz, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito Santo não habita em algum crente, ele não tem condições sequer de ser fiel e guardar o que aprendeu. Essa, portanto, é uma verdade extremamente importante que compõe o raciocínio do apóstolo Paulo. Vamos então rever. Vamos então recordar. O Espírito Santo conhece a mente de Deus. Conhece os mistérios. Conhece os segredos. conhece toda aquela imensidão infinita de sabedoria, ele conhece tudo. Esse Espírito, que conhece a mente de Deus, que conhece os mistérios de Deus, foi dado aos crentes. Habita em cada crente, cada pessoa que crê, passa a ser habitado por esse Espírito que conhece a mente de Deus. E veja o que acontece depois. Aqui é o segundo, agora o terceiro. Volta lá. Terceiro. E aqui o último, a última etapa. São três etapas. E aqui temos a última etapa no ensino de Paulo. O Espírito Santo, esse que conhece a mente de Deus, dado aos crentes, ensina-lhes o que há na mente de Deus. Vejam como nós aprendemos as coisas de Deus. Esse Espírito que conhece a mente de Deus é dado a nós, e quando ele é dado a nós, ele não fica inerte em nós. Ele não fica lá dentro de nós sem fazer nada. Não. Ele trabalha em nós como? Ele ensina para nós o que ele conhece. E o que é que ele conhece? O que há na mente de Deus. Nós temos ouvido coisas assustadoras. Há quem diga que quem tem o Espírito Santo cai no chão e fica rolando. Não? Cai no chão e rola bastante, vira para cá, vira para lá e assim vai. Né? Há outros que dizem que quem tem o Espírito Santo começam a dar risada. Né? E riem sem parar, passam mal de dar risada, e grandes gargalhadas. E porque dizem que foram atingidos por uma alegria sem tamanho. Alguns amigos meus foram num retiro, seminaristas, foram num retiro de uma igreja que ele não mencionou o nome, e disse que lá nesse retiro alguns jovens foram tomados pelo Espírito Santo. E o que eles fizeram quando foram tomados pelo Espírito Santo? Bem, uma moça, ela ficou parada, estática, durante 2 horas. Parada, estática. 2 horas. Sem se mexer. Esse foi o efeito da habitação nela. Ficou lá. Virou um guru. Um avatar. Virou um avatar. Ficou lá, parada, olhando para o vazio. Estática. Né? Congelada. Né? Outro começou a imitar bicho. Então rolava no chão latindo. Né? Latindo, gemendo, grunhindo como um animal. Né? E ali, aquela coisa toda, esse seminarista tentou se aproximar para ajudar, e o pastor disse, não, isso aí é o Espírito Santo nele. Né? O Espírito Santo nele faz com que ele haja assim, como um porco, né? Grunhindo, aí rolando pelo chão. Essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo na vida desse irmão. Está aí, como um animal rolando pelo chão. E outros gritando sem parar, berrando sem parar, se agitando e pulando e saltando e se descabelando. E então a explicação era simples. Isso é uma maravilha de Deus. É a obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Eles receberam o Espírito e por isso são assim. Meus irmãos, se é para ter esse tipo de reação quem recebe o Espírito Santo, espero que aqui ninguém nunca receba. Espero que ninguém nunca receba. Sabe o que é isso? Vou dizer o que é isso, essas manifestações. São manifestações de histeria, são pessoas com problemas, com deficiências de caráter, pessoas que têm necessidades enormes de atenção, são pessoas histéricas, são pessoas que querem a atenção dos outros, que têm algum comprometimento emocional e precisam urgentemente ser valorizadas por alguém. São enganadoras, e muitas vezes são pessoas que são tomadas até pelo próprio diabo. Porque um dos objetivos do diabo é zombar da coroa da criação. É humilhar a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? É o homem. E o diabo tem prazer em animalizar o homem, em tornar o homem semelhante a um bicho. em fazer com que o homem seja como um verme, rastejando pelo chão, rolando pelo chão e fazendo coisas absurdas. Quem tem prazer nisso, quem se deleita em desprezar, em ridicularizar, em espezinhar a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, quem tem prazer em fazer isso não é o Espírito de Deus. É o espírito de Satanás. É o diabo que faz isso. De modo que os irmãos vêm por aí afora, que dizem por aí, que é algo relacionado com espiritualidade, não é nada disso. Ou é histerismo, ou é atuação demoníaca. Porque nós temos aqui, nessa terceira verdade, fundamentada nos versículos 12 a 16, nós temos aqui o que o Espírito Santo faz. O que é que ele faz comigo? Ele me joga no chão? É isso que ele faz? Ele faz com que eu comece a latir como um cachorro? Ele faz com que eu comece a dar risada, sem parada, no gargalhada, caindo no chão e rolando de rir? Dizem que no Canadá, em Toronto, começou o costume de a pessoa ser habitada pelo Espírito Santo, ela ficava grudada onde estivesse. Então grudava na parede, ficava na parede, não saía mais. Ficava lá, o dia inteiro, grudado ali. Era a cola do espírito, não saía. Né? Era o super bonder espiritual. Né? Tocava lá e não saía mais. Né? E pessoas no chão, ali grudadas no chão, não saíam. Grudadas ali, pode esquecer, não sai dali não. Né? Até o Espírito Santo liberar, sei lá, usar algum solvente aí, soap, talvez ajudar com alguma coisa, para tirar a pessoa de lá, né, porque não tinha jeito. E a explicação era essa. Olha, é o Espírito Santo na pessoa, está lá, é a cola do Espírito, é o super bonder espiritual, é a tenaz espiritual, está aí e a pessoa não sai de jeito nenhum. Nada disso é verdade, isso é ridículo, é claro. Vamos até parar de falar nesses exemplos e vamos ver aqui o que a Bíblia diz nos versículos 12. Veja, versículo 12. Observe. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, já falamos da primeira parte. Vejam agora. Para que entendamos. Por que eu recebo o Espírito de Deus? Para latir? Para rir? Para pular? Para me descabelar? Para cantar bem alto? Para chorar? Que eu recebo o Espírito de Deus. O texto é claro. Veja com atenção. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu começo a entender o que eu não entendia antes. Eu começo a entender o significado daquilo que Deus me deu gratuitamente. E o que foi que Deus me deu gratuitamente? Ele entregou o seu Filho por mim. Eu começo a entender o significado disso. A profundidade dessa graça de Deus, a sua imensidão. Eu começo a entender o significado de cada sofrimento do Senhor, de cada palavra dele, de cada aspecto da sua obra. Eu começo a entender a cruz. Eu começo a entender as suas promessas. Eu começo a amar essas coisas. Essas coisas passam a compor o meu conhecimento. Por quê? Porque há um professor interno. Eu tenho um professor dentro de mim, particular, 24 horas por dia, ali, em mim, a trabalhar, a conduzir, a me fazer conhecer, a me fazer entender. E essa obra dele vai me fazendo crescer, até que nós cheguemos à maturidade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele trabalha em nós, nos ensinando, mudando a nossa mente. O que eu pensava antes, eu não penso mais. Antes eu tinha uma ideia sobre as coisas. Hoje, através do Espírito Santo que habita em mim, eu aprendi coisas diferentes. Eu entendi coisas diferentes. Agora eu não penso mais daquele modo, eu penso deste. O Espírito que habita em mim me conduziu, me fez compreender, me ensinou. Vejam, continuem com a leitura. Delas também falamos. Delas quem? Das coisas que o Espírito nos ensinou. Vejam, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. A nossa linguagem é diferente da linguagem do mundo. Nós falamos dessas coisas com palavras ensinadas pelo Espírito. De onde vem o nosso vocabulário, senão da Sagrada Escritura, dada pelo Espírito de Deus? Quando nós usamos as palavras que a Sagrada Escritura contém, as pessoas do mundo sequer entendem. Elas olham essas palavras, ouvem essas palavras e dizem, não entendi nada disso. Claro que não. Não usamos palavras extraídas da filosofia, da psicologia secular. Não extraímos palavras, o nosso vocabulário, da sabedoria humana. Nosso vocabulário, as nossas verdades, elas são apresentadas através de palavras que o Espírito Santo concedeu. Que o Espírito Santo deu. E nós conversamos sobre essas coisas. Falamos sobre essas coisas. O mundo não entende. É uma outra língua para o mundo. Ele não sabe essas verdades. Ele não sabe o que é pecado. Ele não sabe o que é habitação. Ele não sabe o que é arrebatamento. Ele não sabe nada. E nós falamos sobre essas coisas. E o texto continua dizendo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós conversamos sobre essas coisas com pessoas que têm o Espírito. Adianta falar dessas coisas, das verdades espirituais, com quem não tem o Espírito? Claro que não. Se eu estivesse aqui diante de um auditório, de um grupo de pessoas incrédulas, adiantaria falar sobre essas coisas para vocês? Não teria o menor sentido. Olhar para mim, esse homem é louco. Está dizendo coisas sem o menor fundamento, sem sentido. Nunca ouvi falar disso aí. Isso aí, tudo que ele está dizendo aí não faz, não tem pé nem cabeça. Não dá para entender isso aí. O texto aqui mostra que esse Espírito que habita em nós nos ensina essas verdades. E nós, conhecendo essas verdades, falamos sobre elas. Interagimos uns com os outros. Temos o poder de compartilhá-las no nosso convívio uns com os outros, com pessoas que também as têm. Nós falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. Quando eu me aproximo de você e falo de verdades espirituais para você, você me entende. Quando você se aproxima de mim e fala sobre verdades espirituais para mim, eu entendo você. Por quê? Porque nós temos o mesmo professor que habita em nós. Que habita em nós e que nos ensina as mesmas verdades. Continue a leitura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. É o incrédulo. Ele não entende nada. Ele não consegue entender essas coisas. Por quê? Porque não tem o Espírito. E o versículo 15, mas quem é espiritual, ou seja, quem tem o Espírito, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Quem tem o Espírito pode julgar as coisas. Mas ele não pode ser julgado por ninguém. Como é que alguém que não tem o Espírito pode julgar o homem que tem o Espírito? Como é que pode um incrédulo, que não tem a mente de Cristo, que não foi ensinado pelo Espírito, avaliar o que nós cremos? Ele tem condições de fazer isso? Absolutamente. Eles tentam fazer isso? Tentam, mas é ridículo. Que condições, que elementos o incrédulo tem para avaliar a nossa conduta regida pela palavra de Deus? Que elementos ele tem para julgar isso, para avaliar isso? Me lembro que uma vez alguém me disse, Pastor Marcos, eu comentei sobre aquele negócio da disciplina bíblica, né, que nós aprendemos aqui na igreja, que a pessoa disciplinada, nós cortamos as relações com a pessoa. E essa pessoa achou um absurdo isso. Eu perguntei, ela é crente? Não. Você esperava o quê? Você esperava o quê? O homem incrédulo não entende as coisas de Deus. Você mostra para ele na Bíblia. Você abre a Bíblia e mostra. Ele não entende. Ele acha isso loucura. E não aceita. Eu não tenho que pedir opinião dele. O texto diz que eu não tenho que ser julgado por ninguém que não tem o Espírito. As pessoas que não têm o Espírito não têm condições de me avaliar. Elas estão incapacitadas disso. Elas não podem me avaliar. Eu tenho o Espírito que me ensina. Elas não têm nada. Como poderão emitir algum juízo acerca dessas coisas? Eu me lembro que eu fiz um casamento uma vez. E os dois jovens, na hora dos votos, dois jovens crentes, tementes a Deus, na hora dos votos, a moça disse para o moço: eu prometo, diante de Deus, amar você e ser submissa a você. No casamento estava cheio, o casamento estava cheio de pessoas incrédulas e amigos dela que trabalhavam na mesma firma que ela, na mesma empresa que ela. Quando acabou o casamento, a lua de mel, eles se aproximaram dela e disseram para ela: o que foi que você disse ao seu marido? Você disse para ele que você prometia, que você promete ser submissa a ele até a morte? Você é louca. Não tem sentido isso. Onde você está? Em que época você vive? Em que século você vive? Isso é tolice, isso é um absurdo, isso não tem cabimento que você falou para ele ali. É claro que não tem cabimento para eles. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O mundo mudou, né? Hoje, esposa não se submete mais ao marido de acordo com o espírito do mundo. Mas Deus não mudou. E a palavra de Deus não mudou. E o marido hoje continua tendo que amar a esposa e se entregando por ela. E a mulher continua tendo que se submeter ao marido, como estabelece a Sagrada Escritura. Deus não mudou. Mas o homem natural não entende essas coisas. Ele não tem capacidade sequer de julgá-las, porque ele não tem elementos para avaliar isso. Ele é incapaz de fazer isso. O texto diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. O ponto 3, então, é esse. O Espírito Santo dado aos crentes ensina-lhes o que há na mente de Deus. Veja o versículo que nós colocamos em seguida. Esse versículo nós comentamos na semana passada. Veja o que diz. Nós já estudamos esse versículo, esses dois versículos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já falamos que não é o céu e não são as bênçãos terrenas. Já explicamos isso. E aí vem: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito habita em nós. E ele revelou essas verdades para nós. Coisas que a mente jamais imaginou, ele revelou a nós. O mundo não conhece essas coisas. E quando nós falamos delas, eles consideram isso loucura. Mas Deus a revelou a nós pelo Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E essas coisas que ele conhece, ele revela a nós, conforme o seu querer. Tem aqui um quadrinho. Consequentemente, o fato do Espírito Santo nos ensinar traz algumas consequências. Primeiro, os crentes conhecem as verdades espirituais. E sobre elas fala. Essa é uma consequência do Espírito Santo habitar em nós e nos ensinar. Se você tem o Espírito Santo, você conhece as verdades espirituais e fala sobre elas. Se você resiste às verdades espirituais, tem algo estranho aí. Alguma coisa errada. Ou falta de maturidade, ou falta de conversão, o que é muito pior. E outro quadrinho da comparação: os incrédulos não entendem as verdades espirituais, considerando-as loucura. É o oposto. Eles não têm o Espírito, não têm o professor, não podem entender nada. E vejam, e não têm condições de avaliar o crente naquilo que ele crê. Não têm a menor condição, nem o direito de fazer isso. Muito bem. À luz disso tudo, vamos ver algumas aplicações, muito brevemente. Nós temos aí a primeira delas. Sei que não dá tempo de anotar tudo, mas depois as telas ficam aqui e os irmãos que anotam podem escrever depois. Ou então pode comprar o CDzinho lá em cima, com Arquimedes lá, com Marcel, não sei. E aí guarda até em casa, fica, decora tudo lá em casa, não tem problema. Melhor ainda. Tá? Ok, vamos ver lá. tendo sido capacitado pelo Espírito para entender as coisas que Deus revelou, lance-se sobre elas com maior empenho. Deus o capacitou para entendê-las. Aproveite. É muito triste alguém ter um professor dentro de si e viver de férias escolares. Viver de férias. Não busca conhecer mais a palavra de Deus. Não busca meditar nela, conhecê-la, pesquisá-la, se aprofundar. Não sai do lugar. Isso é um grande desperdício. Nós temos o Espírito Santo a nos guiar. Nós temos o Espírito Santo a nos conduzir no ensino. Ele abre a nossa mente. Ele semeia a verdade no nosso coração. Ele faz com que a verdade amadureça dentro de nós e produza frutos. Mas há crentes que não saem do lugar. O Espírito Santo está lá apagado. O Espírito Santo está lá aposentado. É o professor aposentado dentro do crente. Está lá, sem fazer nada. Ensinou o básico, o beabá. Ensinou as verdades do jardim da infância, do maternal 1. Né? E parou. E parou. Parou por quê? Porque o crente não se empenha em crescer. Não tem interesse em aprender. Não vem à igreja. Quando vem, não presta atenção no que está sendo dito. Está pensando em outras coisas. Pensando em coisas tolas, às vezes até. Muitos crentes não leem a palavra de Deus. Não refletem sobre ela. Não pesquisam a palavra de Deus. Não leem livros que têm por objetivo nos ensinar mais sobre ela. Enfim, não aproveitam o fato de terem em si alguém, o próprio Deus, o próprio Espírito, a nos ensinar, a nos conduzir, a fazer com que essas verdades sejam assimiladas por nós. Isso é muito triste. Não faça isso. Aproveite. O Espírito habita em você. Aprenda mais e mais. Cresça. Cresça no conhecimento da verdade. Segundo lugar. É próprio dos incrédulos considerar absurdas muitas verdades bíblicas. Por isso, não dê ouvidos à opinião deles nessa matéria. Irmãos, há crentes que procuram opinião de incrédulos para tudo. Eu devo me casar com essa pessoa? Ah, vou perguntar para minha colega o que ela acha. O que o incrédulo sabe sobre casamento? Quais são as verdades espirituais? As verdades guardadas na mente de Deus? Os mistérios de Deus sobre o casamento? Que o incrédulo sabe? Nada. Nada. Ah, eu estou com problemas com o meu filho que é muito rebelde. Eu vou procurar a orientação de alguém. E procura quem? Procura incrédulo. O que o incrédulo sabe sobre as verdades espirituais relacionadas à criação de filhos? O que ele sabe sobre isso? Sabe o que ele acha? Sabe o que o incrédulo acha sobre as verdades bíblicas acerca da criação de filhos? Ele as considera loucura. É assim que ele as vê. E tem que ser assim. Porque ele não tem o Espírito de Deus. E sabe o que ele diz sobre as coisas que nós ensinamos sobre criação de filhos, sobre disciplina? Sabe o que ele diz? Tudo isso aí não tem sentido. Tudo isso aí está errado. Tudo isso aí é absurdo. Por quê? Porque são coisas espirituais. E ele não pode conhecê-las. Nem tem capacidade para avaliá-las, para julgá-las. Casal tem problemas de relacionamento dentro do casamento. E onde ele vai buscar socorro, orientação? Vai buscar no incrédulo, no amigo incrédulo, no doutor incrédulo, no parente incrédulo. O que o incrédulo sabe sobre relacionamento de marido e mulher do ponto de vista bíblico e espiritual? Ele não sabe nada. Absolutamente nada. E se ele ouvir falar que o pastor lhe disse, senhora, que você tem que ser submissa, e que o pastor lhe disse a você, senhor, que você tem que amar a sua esposa, ele vai dizer que o pastor é louco. Eles não têm condições de avaliar nada. Você quer saber a opinião do incrédulo? Pergunte a opinião dele sobre o dólar, sobre a guerra no Iraque, sobre essas coisas. Mas não pergunte ao incrédulo a opinião dele acerca de coisas que a Bíblia ensina. Não perca tempo com isso. Ele não sabe. Ele tem ares de doutor, ares de quem sabe, mas ele é incapaz de entender as verdades bíblicas, vai rejeitá-las, vai rir delas, vai dizer que elas são loucura e vai incitar você a se desviar delas. Por isso, fora. Anule a participação deles. Jovens, muitas moças, rapazes, pedem a orientação dos coleguinhas para questões de namoro. O que você acha? Devo ficar com ele? Devo ficar com ela ou não? O que o incrédulo diz? Claro. Lógico. Ah, mas o pastor disse que isso é lascívia. Esse pastor é louco. Não, mas a Bíblia fala que Bíblia. A Bíblia é um livro para malucos, não é para uma pessoa moderna como você. E assim vai. E os exemplos se multiplicam. Não perca tempo com essa gente. Sobre assuntos relacionados à vida, ao viver, à moral, ao procedimento, ao pensar. Sobre esses assuntos, não procure o incrédulo. Ele não sabe nada, ele não pode te ajudar, não tem sequer condições de avaliar o que você crê. E, finalmente, deixe de confiar nas suas habilidades pessoais para convencer alguém a aceitar as coisas de Deus. Não adianta você gritar com alguém, bater o pé, tentar insistir para a pessoa entender as coisas de Deus. Isso é perder tempo. Após apresentar o Evangelho, ore para que o Espírito atue naquela pessoa. Sem essa atuação, qualquer esforço será vão. Não adianta perder tempo. Se o Espírito Santo não atuar, não habitar na pessoa, ela jamais vai compreender qualquer verdade espiritual, mesmo a mais simples de todas. Ela vai aceitar qualquer mentira. Qualquer tolice que aparecer, ela vai abraçar. Mas será incapaz de crer na mais elementar doutrina espiritual, porque ela não tem o Espírito. E sem isso, nada ela pode assimilar daquilo que vem de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque esse milagre maravilhoso da habitação do Espírito é real para nós. E obrigado porque sem esse milagre nós não poderíamos compreender nada. Seríamos loucos, néscios, pessoas sem entendimento. E abraçaríamos conceitos, valores, ideias do mundo, sendo incapazes de entender o que o Senhor diz. Ridicularizando o que o Senhor diz, zombando do que o Senhor diz, negando e considerando tudo loucura. Mas o Seu Espírito habita em nós e por isso nós podemos aprender. Seu Espírito habita em nós e por isso nós podemos aceitar o que Ele diz. Seu Espírito habita em nós e desse modo não precisamos buscar orientação em fontes sujas, impuras. Podemos descansar na Sua palavra, crendo nas coisas ensinadas pelo Seu Espírito, sabendo que elas são verdadeiras, ainda que o mundo as considere absurdo e loucura. Ajuda-nos para que tudo isso seja assimilado por nós. Ajuda-nos para que sejamos gratos por isso e coloquemos em prática as aplicações que foram mencionadas. Jamais buscando em quem não te conhece orientação, jamais dependendo das nossas próprias forças para instilar a verdade divina no coração de alguém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.